E a gente vai falar sobre um assunto que foi o assunto da semana, por um lado um pouco polêmico, por outro lado ainda as pessoas não têm muito o entendimento de qual é a dimensão dessa novidade, e existia todo um movimento, né, Fran, tentando Sim. que tivesse dados específicos sobre o autismo no censo brasileiro. Sim. E foi uma conquista, agora vai ter, né?
Sim, na verdade é uma vitória, né? A gente diz que o autismo conquistou o seu espaço, né? Abrimos uma porta para entrar no Senado, nas políticas públicas, visto que foi feita uma mobilização, na verdade, nacional, né, para que o presidente, então, sancionasse, né, na lei do censo, a inclusão do autismo, né. Os dados vão fazer com que a gente consiga ter, então, uma inclusão mais verdadeira, conhecer a nossa população, né. Hoje a gente trabalha com dados que vêm dos Estados Unidos, que não são dados nossos. Então, esse dado que a gente conhece, que um a cada quatro crianças vai ser autista, não é um dado brasileiro, é um dado que vem dos Estados Unidos. Então, nós precisamos conhecer a nossa população autista. Qual é a idade, qual é a raça, qual é a classe social mais pertencente, né? A gente sabe que não tem classe social, mas aonde a gente encontra mais?
A região que acontece mais,
né? A região demográfica. A questão também das inclusões, né? Essas crianças têm mais acesso à inclusão na escola, na escola privada, na escola pública, ou essa. E os adultos, né? A gente fala muito em crianças, mas hoje, com o Instituto, a gente já consegue perceber que a população adulta autista é grande, né? E aonde está essa população? A gente fala muito em inclusão escolar. E a inclusão no mercado de trabalho, será que ela acontece? Se está acontecendo, de que forma está acontecendo? Né?
A inclusão afetiva,
A inclusão afetiva, familiar. Como é que está essa formação familiar dessas pessoas, né? Desses indivíduos? A gente sabe que muitos, o nicho familiar é a mãe. Né, acaba ficando com a mãe. Algumas famílias ainda conseguem se manter sólidas, né, com uma dificuldade, mas é uma vitória, né? A gente vai conhecer quem é os nossos autistas brasileiros e poder lutar cada vez mais para que, por exemplo, a lei da Berenice Piana realmente seja efetiva, né? A gente sabe que a gente está distante, como a Lidy disse semana passada, mas nós estamos caminhando. É o primeiro passo que nós vamos dar rumo às políticas públicas, a buscar, né, esse apoio, então, da nossa política, de certa forma, para que o autista tenha um atendimento adequado, que ele tenha acesso, então, a um tratamento digno, né, que seja o esperado para eles, que a gente consiga ter escolas inclusivas, um mercado de trabalho aberto para receber essas crianças, esses adultos, né?
Claro. Deixa eu apresentar direito a Franciele, a gente já começou o papo aqui, né? É a Franciele Miquelon, ela é fonoaudióloga de profissão e ela atua como vice-presidente do UNITE em Caxias do Sul e atua também na área de especialização com neurociência aplicada à linguagem e aprendizagem. E quando ela falou da semana passada, só para resgatar o assunto, nós conversamos com a professora, né, de educação especial também, a Elidiane Ferreira, sobre a questão do papel do professor, né, dentro da escola, tentando entender o espectro autista. Voltando à questão da aprovação da lei, Fran, eu fiquei um pouco curiosa de entender um pouco melhor quais serão as nuances que já em 2020 nós poderemos coletar com estes dados, né? Porque Sim. existe um protocolo, digamos assim, do censo, né? Que ele Sim. é para qualquer situação. Uhum. Então, é dados demográficos, demográficos de uma forma geral, de etnia. Mas, por exemplo, poderá ter dados quantitativos também, por exemplo, dentro do espectro autista, que é uma síndrome muito ampla, né? Sim. Tem Asperger, tem não sei o quê, tem várias especificidades. A expectativa do grupo que milita na questão autista é talvez ampliar ainda mais o espectro de perguntas que possam ser feitas no censo? Como é que está essa questão entre o que é protocolo e aquilo que é necessidade para entender melhor o espectro Sim. autista?
Na verdade, o IBGE ainda não divulgou qual vão ser as perguntas, né? A gente tem essa expectativa que venha algo mais qualitativo, não só quantitativo, né? Está nessa discussão agora de como vai ser feita essas perguntas. As perguntas ainda não estão prontas, eles não divulgaram ainda as perguntas que vão ser incluídas no censo. A gente sabe que são 26 lotes, desculpa, de perguntas, né? Mas eles têm essa expectativa, sim, de vir com perguntas mais qualitativas para que a gente consiga compreender um pouco melhor, né? A gente sabe que só números não vão nos explicar. E a nossa expectativa maior é que se entenda que vai ser necessário fazer pesquisas em cima disso. Vão vir dados, mas com estes dados, esperamos que o Brasil invista em pesquisa, né? Claro. Para que a gente possa compreender cada vez mais esse nicho que é tão específico.
Os dados do censo são utilizados para muitas coisas, né? Em termos de governo, é mais para políticas públicas, para entender nichos de situações, questão de natalidade, de doenças, né? De acessos, de saneamento. E aí o governo usa, né, em suas várias esferas, seja federal, estadual ou municipal, aqueles dados, né, como estatística para elaborar políticas públicas.
Sim.
Que políticas públicas, por exemplo, a comunidade que milita na questão autista imagina que possa melhorar a partir do censo? E como também as instituições, como o próprio Uniteia, também poderão pensar esses dados para suas próprias ações serem norteadas a partir desses dados identificados?
Eu acho que a principal mudança que a gente espera, né, nessas políticas públicas é a questão da assistência, né? Que essas crianças tenham, então, um atendimento adequado, que as famílias tenham direito a uma assistência, né? A gente sabe que tem algumas questões já de auxílio, né, para a família, então o LOAS vem, né, o BPC, para que a gente possa entrar nessa questão de auxiliar essa família, porque normalmente a mãe para de trabalhar, de exercer a sua profissão para cuidar, né, desse adulto, desse adolescente ou dessa criança.
Explica para nós o que é LOAS.
Isso, é o benefício, na verdade, né, o BPC é o benefício que a gente tem para a pessoa com deficiência. Então, quando a Berenice Piana conseguiu, né, incluir o autismo como uma deficiência, a gente passou a ter acesso a este benefício, né? Mas, claro, ele é restrito para as pessoas de baixa renda, né? Tem que ter quase um quarto de salário mínimo por pessoa para eles poderem ter acesso a esse benefício que viria do INSS como se fosse uma aposentadoria, né? Cedido para que a gente consiga manter, então, a qualidade de vida desse indivíduo. Mas eu acredito que o atendimento, né? Hoje a gente sabe que o SUS oferece um atendimento, pode-se dizer, precário, né, para essas crianças que têm autismo. Tanto é que o Uniteia pensa nessas questões, né, e por isso que a gente foi em busca desses parceiros para poder oferecer um atendimento de qualidade. A gente sabe que está distante, muito distante do que é esperado, mas ter esse dado vai fazer com que, opa, eu preciso mudar, né, porque veio muito isso, as famílias autistas eram vistas por famílias que iam para o embate, né, para a discussão, né, iam lá na porta dos lugares gritar, né, para ter o seu direito ouvido. E hoje, tendo esse dado, a gente vai poder ter uma conversa, né? Temos tantos autistas, por exemplo, em Caxias do Sul, a gente fala em 2 milhões no Brasil todo, mas a gente não tem uma noção de quantos autistas a gente tem em Caxias. Mas a gente sabe, por exemplo, que o atendimento vem fracionado. Tu consegue tantas sessões pelo SUS, depois disso, tu vai para o final da fila de novo, onde a gente sabe que o atendimento tem que ser contínuo, né? E multidisciplinar e interdisciplinar, que é uma realidade que a gente não tem. Então, vai mudar muito, né, a questão da inclusão, mas eu digo muito mais na questão de atendimento e de buscar, quem sabe, aquela mãe que não tem acesso algum, né, a atendimento, porque é a realidade ainda, né, e que ela possa oferecer um mínimo adequado para o seu filho.
Claro. Fran, tem questões, por exemplo, o que nós já sabemos sobre o autismo, pensando em dados estatísticos, né? Eu sei que alguns dados são mundiais, você acabou de mencionar aqui, né? O percentual de pessoas no se não me engano, é 2% da população mundial,
2%
né?
Da população mundial.
Se sabe se, por exemplo, são mais homens, são mais mulheres, são mais em crianças, são... Como é que a gente
avalia isso? Na verdade, a gente, Beverly, sabe que atinge mais o sexo masculino de forma geral. Tá? O número das meninas, então, das mulheres, vem crescendo, mas a gente sabe que a cada 4 meninos, a gente vai ter uma menina, né? As meninas, elas têm menos suscetibilidade a alterações genéticas. Então, é algo que a gente vem defendendo muito, que é a questão, quem sabe, de ter acesso ao estudo genético, porque quando eu tenho acesso ao estudo genético, a gente consegue entender, é menino, é menina, o porquê desse autismo, né? Porque hoje a gente tem alguns pesquisadores, o Alison Motri, ele defende que o autismo nem sempre ele é a primeira doença. Podem ser síndromes raras, ainda não descritas na literatura, mas que trazem o sintoma como autismo. né? E a gente, às vezes, fica batendo muito no autismo, 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 mas a gente tem outras questões envolvidas. Então, mundialmente, a gente sabe que o autismo atinge mais meninos do que meninas. A gente sabe que é 2% da população. Esse número está crescendo cada vez mais. Até a gente ouve, em alguns momentos, dizer, ah, o autismo virou moda. Não, o autismo não virou moda. É as pessoas que estão conhecendo cada vez mais o autismo e fazendo esse diagnóstico de forma mais precoce, né? Hoje a gente tem casos de diagnóstico na vida adulta, né? E eu sempre trago isso, o quanto eles sofreram durante esse percorrer da caminhada, onde se exigia comportamentos normais, ditos normais, de uma pessoa que tem alguns comportamentos diferentes, né? Mas aceitáveis. O porquê não a gente não aceitar essa diferença? Que eu acho que ter o dado do censo também vai nos ajudar a, como a gente está fazendo aqui hoje, falar sobre o autismo, que o autismo seja conhecido, seja aceito da forma que ele é pela população de forma geral. Claro. Né? Que a gente não precisa, eu sempre digo para os pais, a gente não precisa sair com uma camiseta estampada dizendo, né? A gente pode se conhecer, aceitar. Né? Como hoje o síndrome de Down a gente reconhece, claro, o autismo não tem cara, mas que a gente aceite eles naturalmente na sociedade.
É esse o caminho que a gente, todo mundo, né, quer seguir. Franciele, quero agradecer muito a tua presença e para fechar aqui nessa, né, essa conversa no Eu Autista de hoje sobre a questão da aprovação, né, é uma comemoração, então é uma coisa a comemorar. E já em 2020, ano que vem, a gente vai ter dados, inclusive, porque o censo é nacional.
Sim.
Então vai ter também possivelmente dados já de Caxias do Sul, como o próprio Niteia, já que você também é vice-presidente, pretende se apropriar desses dados que logo estarão aí para trazer balizas, né, para aquilo que faz. Hoje o Niteia faz algumas coisas, possivelmente deverá ser norteado por esses dados também, né?
Sim, né? O Niteia a gente vem buscando, na verdade, uma das coisas que a gente faz era, né, conforme a Associação das Famílias, tentando fazer o nosso banco de dados, né? Porque sem...
Ah, já tem alguns dados,
né,
então.
Nós temos alguns dados, né? Estamos começando, o Niteia é recente, abril, dia 2 de abril. Então, agora comemoramos recentemente os 100 dias, né, de inauguração, mas nós queremos, né, buscar junto, então, a nossa cidade, nossa região, com estes dados, acesso, né, apoio para essa comunidade, acesso ao atendimento, trazer a inclusão, na verdade, um pouco mais efetiva na comunidade e, o mais importante de tudo, apoiar essas famílias. Né? A gente vem sempre na busca de não deixar o autista de lado, mas olhar para a família, porque eu acho que é a base, né? Se essa base não estiver sólida e não estiver bem cuidada, o nosso autista também vai estar um pouquinho, né, de lado. A gente precisa fortalecer eles cada vez mais. Os dados vão vir, a gente está muito feliz, porque com certeza muitas portas irão se abrir com esses dados.
Muito obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço e até quarta-feira que vem.
Até!